Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas.
Oi, Nina.
Oi, mana.
Tudo bem?
Tudo bem, e você?
Tudo. Qual que é a pergunta de hoje?
A pergunta de hoje é da Gisele, de São Paulo, e ela nos disse o seguinte. Sou mãe de uma garotinha de 9 anos e frequentemente ela se envolve em brigas na escola. Geralmente, ela é a líder das meninas e faz chantagem com elas. Como, por exemplo, você só pode ser minha amiga se você não brincar com a fulana. Já conversamos bastante sobre ter empatia com o que o outro está sentindo. Nesses momentos, ela fica bem triste e parece que de fato se sente arrependida. Mas na próxima semana, se mete em confusões novamente. Como devo agir para ajudá-la?
É um desafio bem legal esse, né?
Sim.
Diferente dos outros que a gente já conversou. E acho que vai dar pra gente
também,
falar,
né? Eu acho que vai contemplar a dúvida de vários pais, educadores, porque isso no ambiente escolar, né, essa questão de não vou ser mais sua amiga, faça o que eu quero, né? Essa questão da chantagem, da manipulação.
É muito presente. E primeira coisa que eu vou lembrar aqui, quem estiver ouvindo, é que a manipulação e a chantagem são comportamentos aprendidos.
Sim.
A criança não nasce sabendo fazer isso.
Não é natural, não é inerente do desenvolvimento da criança a manipulação.
É um comportamento aprendido socialmente. Então, certamente, essa criança está reproduzindo alguma coisa que ela vivencia. Seja em casa, na escola, enfim, em outras relações que ela tem, que são importantes para ela. E ela aprende isso e vê que é eficiente e reproduz.
Ela só reproduz porque ela percebe em algum momento que ela faz isso e, de certa forma, funciona.
Ela consegue
o resultado que é obter o que ela quer.
Ou a outra pessoa consegue com ela o resultado que a pessoa quer. Portanto, é uma ferramenta útil para ela usar com outros.
E assim, quando a gente fala que a criança está aprendendo a manipular em casa ou na escola, como assim? Mas é tão sutil, né, mano, essa questão da manipulação. Essa semana mesmo a gente compartilhou um texto no nosso blog sobre o quadrinho de recompensas, de incentivos. E ele é um exemplo clássico, né?
De manipulação.
De manipulação. E às vezes os adultos não percebem, né? Falar, eu estou incentivando meu filho, estou premiando ele pelo bom comportamento. Mas na verdade é, faça o que eu quero e você vai conseguir o que você quer. E a criança, da mesma forma, ela pensa, eu vou fazer o que ele quer para eu ter o que eu quero. E aí é um ciclo.
E aí que entra a negociação também, né? E se ele não quiser aquela recompensa que você ofereceu, ele vai pedir um pouquinho a mais.
Exatamente.
Enfim, uma habilidade aprendida e agora a gente precisa descobrir o que está por trás, né, desse comportamento. Por que será que ela está agindo dessa forma? O que está motivando ela a agir dessa forma?
Sim, e aí a gente lembra do Dreikers, né, que ele fala que não tem criança mal comportada, existe uma criança desencorajada. E hoje a gente vai tentar abordar um pouquinho, né? Tentar escavar esse iceberg, que na disciplina positiva a gente usa essa metáfora, né? Que o iceberg a gente vê apenas 10%, né? Que fica visível. E o mau comportamento também funciona da mesma forma, né? O mau comportamento que a gente vê, né, é uma solução da criança para um problema que a gente não está vendo. Então, a gente entender o que está abaixo da superfície, né? Qual que é a necessidade, o que essa menininha de 9 anos está querendo realmente nos dizer através desse mau comportamento, que é a chantagem, que é a manipulação e as brigas.
Quando a gente fala que o comportamento é como a ponta do iceberg, é que quando a gente trata só o comportamento e a gente não vai atrás da causa, o comportamento acaba voltando. É como uma dor de cabeça, né? Ele é um sintoma. Então, você trata a dor de cabeça, você toma uma aspirina, mas se você não trata a origem, a causa dessa dor de cabeça, no dia seguinte a dor de cabeça volta. E aí você tem que tomar um remedinho mais forte. Enquanto você não cuidar da causa, esse sintoma volta. E é o que ela diz quando ela manda pergunta, ela, né? A gente conversa, ela sente que a filha fica emocionada, que ela entende. E vale lembrar também, então, nesse caso, de que as crianças desenvolvem a parte cognitiva antes da emocional. Então, ela entende, ela consegue perceber que aquilo está errado, mas na hora H ela não tem ferramentas e ela vai lá e volta e usa de novo. Uhum. Né? Aquele sentimento vem
e o mau comportamento persiste porque justamente essa causa não foi sanada. Uhum. Né? Então, vamos tentar te ajudar um pouquinho, Gisele, a desvendar o que está por trás dessa situação.
E a gente vai usar uma ferramenta da disciplina positiva que chama Quadro de Objetivos Equivocados, que é um quadro elaborado pelo Dreikers, e ele nos ajuda a tentar decifrar esse código, essa crença que está por trás do comportamento. Uhum. O que a criança pode estar querendo dizer quando ela se comporta de determinada forma.
Sim.
E é interessante que o que vai nos ajudar com isso é o sentimento que o adulto tem quando a criança faz isso. Porque um mesmo comportamento pode gerar sentimentos diferentes na mãe, no pai. Ou se é um filho que, briga, ai, me deixa irritada. É outro filho que briga, me deixa desolada.
Culpada, magoada,
ferida. Então, às vezes o comportamento é o mesmo, que é brigar. Mas o sentimento que provoca no adulto é outro. E isso vai dar uma pista para a gente de qual seria o objetivo equivocado da criança.
Isso é interessante que a gente está falando aqui para vários pais, né? A pergunta é da Gisele, mas pode ser que outros pais que lidam com esse desafio, cada um vai identificar que o objetivo equivocado seja um ou outro, a partir desse sentimento, que é uma pista para decodificar o código aí, decifrar esse código que essa criança, menininha, está...
O que está por trás de tudo isso, na base lá do iceberg, é como se todo ser humano está em busca de aceitação e importância, o senso de pertencimento e importância. Quando eu tenho isso, eu não preciso me comportar mal, porque eu me sinto aceito e importante.
Me sinto bem, eu ajo bem.
Né? A gente age melhor quando a gente se sente melhor. Então, se a criança está se comportando mal, ou até adulto, né? Na verdade, a gente se comporta mal quando a gente não encontra isso, esse senso de aceitação, de pertencimento, de importância.
Que é o desencorajamento, né?
Exatamente. Então, e aí a gente pode partir para várias posturas.
Então, é legal a gente falar um pouquinho, são quatro objetivos equivocados, né? O primeiro deles é a atenção indevida, aquela criança que age mal buscando, né, manter os outros ocupados com ela. Né? Ela quer conseguir alguma vantagem especial porque ela acredita que ela é aceita, que ela é importante quando ela consegue obter isso.
Só quando ela tem atenção constante, né? Então, a gente até fala da importância da conexão.
Uhum.
A criança, ela quer conexão, mas ela se contenta com a atenção. Porque a atenção pode vir no formato de atenção negativa também, né?
Também.
Quando você, uma criança...
chama a atenção da criança o tempo todo, ele está conseguindo olhar.
Ou ele está fazendo isso para chamar a atenção. Ou uma criança que se comporta mal na escola é a que vai de mão dada com a professora na hora de fazer fila. É a que senta perto da professora na hora que ela vai contar a história. Então, ela consegue aquilo que ela está querendo, que é a atenção. Né? Mas de forma indevida.
Sim. Então, o segundo, né, que a gente tem... é o poder mal direcionado. É aquela criança que ele quer estar no comando, ele quer estar no controle, ele quer provar que ninguém manda em mim, eu tenho a palavra final. E
ele só se sente aceito quando ele está nessa posição de quem manda. Né? Uhum. Eu preciso mandar, senão eu não sou importante. Quando eu não mando, eu não sou importante.
Exatamente. E o terceiro que a gente tem é a vingança. Né? A criança que age mal porque ela está ferida, e ela quer ferir de volta. Então, eu estou magoado e eu quero te magoar de volta. Né? Ela quer pagar na mesma moeda. Então, a gente encontra crianças, né, dessa forma, e eles não conseguem expressar essa dor que eles sentem, essa mágoa que eles sentem, e eles acabam agindo mal, né, com esse objetivo equivocado. E, por último, a inadequação assumida. É aquela criança que simplesmente desiste. Né? Ele prefere se isolar, ele prefere não tentar, não se arriscar, porque ele realmente acredita que ele, de fato, não é importante, que ele não é aceito, que ele não pertence. Então, ele desiste.
Que ele não é digno de ser amado, quase, né?
Uhum.
Então, ele desiste. Ah, eu sou... Eu sou um fracasso mesmo, então me deixa aqui no meu canto. Mas, na verdade, elas fazem isso de forma inconsciente para buscar esse senso de aceitação e importância. E pode ser que uma mesma criança tenha isso misturado. Em diferentes ações, ela está com diferentes objetivos.
Diferentes momentos,
então,
né,
nesse caso, essa menina está fazendo isso na escola. Pode ser que em casa ela não faça esse tipo de coisa e que na escola ela faça. Ou seja, alguma coisa acontece na escola nessa relação dela com as amigas.
Que deixa ela insegura, né?
E aí, normalmente, nesses casos de manipulação, né, o mais normal, o mais comum, eu não vou usar normal, mas o mais comum é que seja um desses dois objetivos equivocados, a vingança ou o poder mal direcionado.
Exatamente.
Né? Ela é líder, que bom, ela é líder das amigas, isso é ótimo. Ela já tem uma característica de vida importante que a gente quer que ela tenha lá na frente, no futuro, ela exerce liderança. Agora a gente precisa ajudar ela a fazer isso de uma forma positiva.
Uma habilidade que precisa ser lapidada.
Exatamente.
Né? E esse é o nosso papel como adulto.
E aí é questão de observar, né? Então, mergulhar no mundo da sua criança, fazendo muitas perguntas curiosas, livres de julgamento, porque
Mas...
quando a gente pergunta já, assumindo que ela tem uma parcela de culpa, de responsabilidade na ação dela. Então, vamos ouvir o que, que ela tem para dizer quando essa história vier da escola. Mas o que aconteceu? E como você lidou com isso? O que, que a fulana fez antes de você falar isso? O que estava acontecendo? Só perguntas abertas para essa criança te contar, porque talvez venha à tona algum sentimento aí que ela às vezes nem sabe nomear.
E
pode ser ciúme, pode ser...
Às vezes a gente está tão habituado a dizer para a criança o que ela deve sentir, o que ela deve pensar, o que ela deve fazer, que a gente acaba não exercitando essa escutativa mesmo. Né? Para, ouve, porque às vezes a criança vai contar um problema, ou então a escola chama o pai para falar de alguma situação delicada.
Chama o pai e não chama a criança, gosto de lembrar isso sempre.
Não envolve a criança.
Se a escola do seu filho te chama, convide a criança para ir junto, porque ele é o maior interessado. Ele pode ter 5 anos, 4 anos. Se é uma questão de comportamento, ele é o maior interessado, ele tem que estar presente.
Exatamente. Hoje mesmo praticamos isso. Porque a Alice trouxe uma questão, né, de um conflito de um coleguinha em relação a ela, uma situação que ela não estava confortável, e eu não fui lá sozinha. Na verdade, o Vitor levou ela na escola e ele apenas acompanhou ela para que ela relatasse o problema para a professora, para a coordenadora, e a gente colocar essa criança nesse papel mesmo, ela que tem que, né, participar da solução desse problema. E muitas vezes a gente não dá esse espaço para a criança falar o que ela está sentindo, falar a versão dela da história. A gente já vai chegando com a solução pronta, você tem que pedir desculpa, você tem que fazer isso, você tem que reparar esse problema. E o que, que ela está sentindo?
Já colocando ela num papel que aí ela acaba assumindo. Você sempre faz isso, você é muito mandona, você, né? Então ela já fala, mas eu sou mandona, então eu sou assim mesmo. Ou esse é o meu papel que eu encontrei nessa relação com as meninas. Enfim, vamos lá no quadro olhar. Se ela está agindo porque ela sente que ela só é importante perto dessas amigas quando ela manda, né? Na verdade, a crença que ela tem é assim: eu sinto que eu só sou parte quando eu sou o chefe ou quando eu estou no controle. E provando que ninguém manda em mim. Você não pode mandar em mim. Então, ela só se sente importante quando isso está acontecendo.
Quando as meninas fazem o que ela quer, né? Você só pode brincar comigo. Então, se as crianças fazem isso, ela acredita o quê? Ah, eu sou importante o suficiente para elas fazerem o que eu estou desejando.
Pode ser que ela tenha esse modelo em algum lugar, né? Ou de alguma pessoa que ela admira, ou da própria mãe, ou enfim, de alguém mandar muito nela. E ela aprende a mandar no outro porque ela acha isso importante. Eu admiro a minha mãe, a minha professora, a minha avó. E ela mandou, né? E ela manda em
ela
mim.
Ela acaba reproduzindo.
E ela consegue o que ela quer. Porque uma vez um pai fez um relato numa das palestras falando assim: nossa, essa atividade foi ótima porque eu consegui cair a minha ficha de uma coisa. Minha filha disse assim: quando eu cresci... melhor coisa é ser a mãe, né? Aí não, por quê? Porque a mãe manda na filha, mas a mãe da mãe não manda nela.
Ou seja, eu quero poder mandar um dia.
Quero mandar. Mandar é que é bom, né? Todo mundo... A mãe manda na filha, mas ninguém manda na mãe.
Ela não tem que obedecer e pode só mandar.
Ela que decide. Então, pode ser
às
que ela...
Às vezes esse ambiente de muito controle, né? Ela acaba querendo controlar também. Como a gente falou no início,
reproduzir,
é,
né?
É um comportamento aprendido.
Mas pode ser algo que esteja ali na relação delas mesmo. Uma forma dela se relacionar com essas meninas... Talvez tenha outra pessoa, outra menina que exerça uma liderança também e ela se sinta ameaçada.
Possa ter uma disputa,
e aí
vai, né?
Vamos disputar esse poder, vamos ver quem manda aqui. E aí ela não cede.
E aí eu acho que cabe um parênteses a gente falar também desse ambiente escolar, que muitas vezes ele favorece a competição, né, Mariana? É, ensina pouco a colaboração e essa questão da disputa, quem tira a melhor nota, quem chega primeiro, quem isso. Então, acaba criando. Então, é quem tem mais amigos. É quem tem... Então, essa questão é uma coisa que as escolas precisam estar atentas, né? Para diminuir a competição e favorecer, né, essa colaboração.
E até essa busca por soluções proativas e respeitosas, né? Então, de ouvir e falar, e agora? O que a gente vai fazer sobre isso? Uhum. E como que, em vez de perguntar para a menina, como será que a sua amiga se sente... Vamos se, no caso, a professora pode perguntar, e como você se sente? O que te ajudaria a te sentir melhor, você a se sentir melhor? Uhum. Agora, o que você espera da fulana para que você se sinta melhor? Como, o que pode te ajudar? Para eles começarem, eles falta ferramentas para eles. Né? Como que eu vou conseguir o que eu quero? A gente fala sempre, né, nos nossos workshops, o pai... Quando ele fala assim, meu filho não me obedece, meu filho não me ouve, na verdade ele diz, meu filho não faz o que eu quero. Então, com muita frequência, a gente quer que as crianças façam o que a gente quer. E na percepção delas, aquilo não tem o menor sentido. Uhum. Tem que parar agora para tomar banho, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando ela só quer, na vida, brincar.
É verdade.
Né? Então, as prioridades das crianças são diferentes das nossas. E aí a gente quer que ele faça e tem que fazer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente pouco ouve e vai lá, faz isso, faz aquilo outro, agora põe o tênis, tira o sapato, vai de casaco porque tá frio, pega a mochila, toma banho, hoje, né, lava a cabeça ou não? E a gente fica dando ordem.
O tempo todo.
Sem deixar. E aí falta repertório na hora que eles vão...
Brincar, eles mandam. E aí quem manda mais tem mais poder. E aí ela acaba alimentando essa crença dela, de que eu sou importante porque eu estou conseguindo mandar e não ser mandado.
Exatamente.
Né? Às vezes ele está escapando um pouco desse ambiente de controle e exercendo isso.
Aí se esse for o caso, se você perceber, Gisele, que é esse o seu caso, daí a nossa sugestão para você... prestar atenção, então, nos seus comportamentos em casa, nas pessoas que convivem com ela. Será que ela está recebendo muita ordem? Será que ela percebe que é uma, né, tem muito conflito de poder entre vocês duas, por exemplo? E começar a pensar e ensinar para ela que existem situações ganha-ganha, onde as duas partes podem sair ganhando. Em que a gente pensa numa solução juntas. Eu muitas vezes me pego nessa disputa de poder com a minha filha, porque eu tenho essa tendência também a
é o que, né, provoca, né? Quando eles...
E aí você não quer parar no meio do caminho e falar, ah, agora vai assim, você já nem sabe mais por quê, né? Mas vai ser do meu jeito e pronto. Então, quando você para no meio do caminho, respira e fala, ok, é o adulto que tem que tomar essa decisão, porque a criança está ali num ciclo vicioso e que ela não sabe fazer diferente. Então, quando a gente percebe que está num ciclo de disputa de poder, é a gente que tem que dar um passo para trás e falar, vamos pensar numa forma de resolver isso, que fique bom para as duas partes? Como que pode ser?
Que ideia você tem?
Que ideia você tem para resolver esse problema? Seja coisa de rotina, hora do banho, hora de fazer tarefa. Mas isso vai dando elementos para ela conseguir resolver e mediar conflitos na vida dela pessoal.
Uhum.
Nas relações que ela tem com os amigos. Então, se você sentir que esse é o caso, a primeira sugestão é isso. Observe o seu comportamento e comece a oferecer para ela modelo de resolução de problema ganha-ganha.
Isso, de uma relação mais democrática em casa, né? Porque aí ela vai ter esse repertório para estar reproduzindo com as amigas também na escola. E às vezes são coisas pequenas, é que a criança está comendo, não quer comer tudo. Então, se não comer, não vai comer a sobremesa, né? Se não comer tudo, não ganha sobremesa. Então, a gente tentar avaliar o que eu tenho feito em casa que está dando repertório para ela também usar a manipulação na escola.
Quantas vezes eu falo, se isso acontecer, aquilo acontece
esse
também,
se,
né?
Né? Esse tom de ameaça, olha, se você não fizer isso, não vai brincar lá fora, se não fizer a tarefa agora, não vai poder jogar, ver televisão, enfim, a gente tirar isso, que é uma coisa muito enraizada e às vezes é desafiador mesmo para nós adultos tirarmos isso. Para mim, quando eu conheci a disciplina positiva, eu falei, poxa, como eu faço isso sem perceber? E aí a gente, é uma mudança de paradigma mesmo, e a gente, sem querer, está ensinando a criança aquilo que a gente não quer que ela faça.
Uhum.
Então, essa questão do modelo é realmente importante. Então, redirecionar, né, esse comportamento da criança, focar nesse poder positivo dela. O que, que você pode fazer para envolver as crianças na mesma brincadeira? Que ideia que você tem para que todo mundo brinque junto? Então, se ela tem essa habilidade de liderança, foca o lado positivo, né?
Será que a gente pode usar essa ideia também é boa? Será que a gente pode combinar as duas ideias, né? Porque às vezes um quer brincar de uma coisa, o outro quer brincar de outra e uma exclui a outra,
isso,
né? Então, olha que ideia boa essa. E se a gente brincar primeiro dessa, depois daquela? E se... será que a gente consegue? Na hora que você muda, eles mesmos já começam. A gente pode fazer assim, 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 não sei o quê e tal. Então, essa é uma. O outro seria a vingança, né? Outro
objetivo equivocado.
Possível para esse tipo de... Provável, vai? Para esse tipo de comportamento. Os quatro são possíveis, mas esses dois são mais prováveis. No caso, ela estaria magoada e querendo magoar de volta. Então, talvez as amigas, de alguma forma, tenham magoado ela. E ela quer pagar na mesma moeda. Uhum. Então, alguém deixou de ser amiga dela.
Ela é insegura, ela se sinta magoada porque as crianças a rejeitam no ambiente escolar. Né? Talvez está acontecendo alguma situação que, né, isso não foi compartilhado ainda por ela. Mas por isso é importante te perguntar. Porque ela pode estar sofrendo e se sentindo rejeitada. E por isso ela rejeita o outro também. Ela exclui o outro da brincadeira. Né? Será que... Ela existe uma dor aí, né? Então, a gente entender o que está por trás. E se você identificar que é isso mesmo, a importância de validar o sentimento dela, né? O que, que você está sentindo? Por que, que você age assim? Né? Se ela estiver se sentindo rejeitada também ou excluída, validar os sentimentos, né?
Mas talvez ela não tenha ainda conhecimento ou capacidade de dizer, né? Por que, que você age assim? Ela, às vezes, não vai saber dizer. Mas se você... praticar a escutativa, né, e fizer as perguntas curiosas.
Vão vir pistas para...
Será que você fez isso porque em outra situação a amiga não quis fazer o que você... não quis brincar do jeito que você queria? Enfim, mas fazendo perguntas. Me conta o que aconteceu. Assim, abertona mesmo. Me conta o que aconteceu.
E para ajudar essa criança que está ferida, que está magoada, acho que é mostrar, a mensagem que tem que ficar clara para ela é que você se importa, né? Eu me importo com o que você sente. E por isso eu estou aqui para te ajudar a resolver isso de uma forma mais respeitosa. Então...
E não para te julgar ou para dizer, né? Faça perguntas que comecem com como e o quê. E não o porquê. Porque
sim,
quando você diz porquê, você já está...
apertando ali.
Já está dizendo que ela tem uma responsabilidade, né? Por que você fez isso? Por que você
tem um tom de culpa, né? Então, de acusação.
Você está curioso mesmo para saber o que estava acontecendo, como isso aconteceu, quem estava lá, do que vocês estavam brincando, quem era o pegador, sabe? Vai contando. E aí vai construindo essa narrativa sem julgamento. Ah, mas então a fulana... então você provocou, né? Já colocando, inferindo, né?
Que ela tem uma responsabilidade e talvez a versão da história seja outra de fato, né?
Ou a percepção que ela tem da história, que é mais importante, porque o fato pode ser o mesmo, a percepção dela e a sua com relação àquele fato totalmente diferente.
A interpretação que ela tem daquela vivência é dela. E isso é o que vale, essa é a realidade para ela, é o que ela interpreta, é o que ela sente. Então, por isso a gente precisa entrar nesse mundo mesmo da criança E criar esse canal aberto de comunicação. Ela precisa sentir confiança no adulto para ela poder
Quando a criança diz,
expressar.
Né, tudo eu. É essa percepção que ela tem, né? De que tudo, o mundo, a culpa é toda dela. Tudo que acontece na escola é culpa dela. Tudo que acontece em casa, quando tem mais irmãos, né? Tem sempre um que é o
responsabilizado. Não sei como a Gisele está conduzindo essas conversas, né, com sua filha, mas às vezes, né, chega em casa, você precisa ter empatia, você precisa se colocar no lugar das suas amigas. E às vezes esse discurso, que é na tentativa de ajudá-la, né, a se colocar no lugar do outro, mas se ele não vier, né, antes, né, dessa escutativa, dessa mensagem clara de que você se importa com ela também.
E o modelo de empatia, né? Quem que está sendo o modelo de empatia para ela? O que significa eu me colocar no lugar do outro?
Às vezes a gente não está sendo empático.
A gente se coloca
filho.
No lugar da criança para tentar ver o que, que ela está sentindo, como ela está... Empatia é a gente ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro, sentir com o coração do outro, né? Muitas vezes a gente fala que é dar para o outro aquilo que a gente gostaria que dessem para a gente, mas isso é muito errado. Porque o outro não precisa da mesma coisa do que eu. Principalmente quando a gente fala de adulto e criança, né?
É o que o outro então, precisa.
É tentar me colocar ali no lugar dela, com o coração dela, com os olhos dela. Que sentimento aquela situação produziu nela. É super difícil, na verdade.
É verdade. E focar em soluções sempre, né? Tirar a questão da culpa e focar em soluções. Talvez a roda de escolha seja uma ferramenta interessante, você construir com ela opções, né? Fora do momento do conflito, fora do estresse.
Nessa hora da conversa, né? Dizer, se isso acontecer de novo, como que você pode agir?
Quais alternativas a gente tem diferentes para lidar com essa situação? Ouça, né, as ideias que ela tem, se ela não tiver, você pode sugerir e ela validando junto com você, vocês constroem alternativas, opções para a hora que...
E se assistindo um filme com ela, vier alguma coisa semelhante, filme de menina adolescente sempre aparece, né, esse tipo
esses
de conflito.
Uhum.
Nossa, que estranho, né, o que, que você acha disso? Alguém já te tratou assim? Você já conhece alguém que faz isso? Como será que o outro se sente? O que você sentiria? O que você sentiu quando fizeram isso com você? Abre espaço para conversa, porque esses filmes mostram muito isso, né? Essa coisa de ciúme, de menina, uma provocando a outra, de excluir. Então, é uma oportunidade de sentar junto e conversar. Mas uma conversa sem ser um sermão.
Levando informações e não sermão, né? Mostrando para ela o que é o sentimento, por que a gente se sente assim.
Por que será que ela agiu dessa forma? O que será que ela está querendo? Ai, acho que talvez saia alguma coisa aí, né?
O que talvez eu agindo assim provoco no outro, né? E, enfim, tendo um diálogo aberto, leve, sem pressão, mas que ela possa realmente... ampliar a perspectiva e ver outras possibilidades, ampliar o repertório dessa criança, né, focando em soluções.
E mais ainda agora, Gisele, só para terminar, o investimento que você faz para essa adolescente que está por vir, né? Então, foca nessa conexão com ela, nessa confiança dela, saber que pode contar com você em todo momento, que você confia nela, que você não julga, que você ama ela de qualquer jeito. Não que as dificuldades, os desafios da adolescência não venham, porque eles vêm para todos nós.
Com certeza.
Chegaremos lá, mas que essa conexão se fortaleça para que quando essa adolescência chegar, vocês tenham uma base forte.
De, né? Comunicação.
De comunicação, de conexão mesmo, tá bom? A gente fica à disposição, se quiser mandar mais pergunta ou se ainda não ficou claro o suficiente. E a gente vai colocar o quadro de objetivos equivocados lá no site também, para vocês poderem acessar.
E descobrir, né, respostas mais proativas e menos reativas, né, dos adultos, tentando entender o que está por trás, né, do comportamento deles. E é isso. Agradecer a vocês por nos acompanharem e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau.